Ficou para agosto a votação da proposta de emenda à Constituição que determina a perda automática do mandato de parlamentares depois da condenação definitiva por improbidade administrativa ou por crimes contra a administração pública. Chamada de PEC dos Mensaleiros, a matéria estava na pauta desta semana da Comissão de Constituição e Justiça, mas o senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, pediu mais tempo para analisar a proposta. E nós vamos conversar agora com o autor da proposta de emenda constitucional, o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB do Estado de Pernambuco. Muito bom dia, senador.
Bom dia, Adriano.
Senador Jarbas Vasconcelos, o que que muda na prática se essa proposta apresentada pelo senhor passar a fazer parte do texto constitucional?
Ela vai definir uma questão que ficou aí com dubiedade. Você se lembra que no final do ano, quando o Supremo enfrentou a questão dos mensaleiros e começou a punir, foi dito claramente de que o tribunal declararia também o Supremo, a mais alta corte do país, iria declarar a perda de mandato. E houve uma reação do antigo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado gaúcho Marcos Maia, e depois, já nesse ano, com o atual presidente Henrique Alves, dizendo que era a Câmara, a palavra final era da Câmara. Não sei se vocês se recordam da Rádio Senado, de que o Marcos Maia chegou, inclusive, a dizer que os mensaleiros ficariam abrigados na Câmara dos Deputados. E aí eu apresentei uma PEC no começo do ano, final de março, começo de abril, de que a palavra final e definitiva é do Supremo. Um parlamentar, deputado ou senador da República, que cometa crimes por improbidade administrativa e ou contra a administração pública, seja condenado no Supremo, a perda do mandato é automática e comunicada apenas à Câmara ou ao Senado, se for deputado ou senador. Então, isso foi feito, não teve um bom andamento, não há uma boa vontade da mesa do Senado de agilizar isso, de botar na chamada agenda positiva, e ontem, surpreendentemente, depois de tantas delongas, depois de tanta luta, um senador por São Paulo pediu vista da matéria.
Bom, senador, um caso típico dessa situação que o senhor está explicando é do deputado Natan Donadon, que foi condenado pelo STF, está preso, mas continua com mandato.
Continua com mandato, com gabinete, com tudo. Né? Tivesse em vigor a minha PEC, essa chamada PEC dos mensaleiros, tivesse em vigor, nada disso teria acontecido. Então veja que o conceito da Câmara teria sido preservado, porque desde o momento em que ele tivesse sido condenado lá em cima, na mais alta corte do país, e o crime dele foi por improbidade administrativa, a perda do mandato seria declarada automaticamente e a gente estava livre de toda essa celeuma. Porque foi isso que desmoralizou muito a classe política, né? Você veja agora, por exemplo, estão querendo mudar o foro privilegiado. Isso é um nome muito pomposo, né? Um nome muito que já deixa um pouco irritada a população. Foro privilegiado. Por quê? Porque os parlamentares, sobretudo os deputados federais e os senadores, eram julgados e continuam sendo julgados aqui no Supremo. Só que você tem que, a partir de um raciocínio, o Supremo antes e depois do Mensalão. O Supremo, até antes do Mensalão, ele não julgava nada, ele engavetava as matérias. Os chamados crimes de colarinho branco, praticados por altas autoridades do país, não andavam, simplesmente não andavam, ficavam engavetados. A partir do enfrentamento do Supremo com o processo do Mensalão, daquela ação penal, e que condenou e gente graúdo, não tem mais por que tirar do Supremo. Se você botar isso lá para baixo, lá para o juiz da primeira instância, o chamado juiz singular, você vai dar um privilégio, porque aí a pessoa fica com não sei quantas instâncias para recorrer, e daqui que esse processo chega ao Supremo, é coisa para a eternidade. De forma que essa PEC minha é uma PEC muito moralizadora, é uma PEC muito importante, e eu não entendo até agora porque essa PEC não entrou na chamada agenda positiva do Congresso Nacional.
Agora, senador, só para esclarecer aqui para o ouvinte da Rádio Sim. Senado. Então, Sim. essa proposta determina a perda automática de mandato nos casos de improbidade. E crimes menores, como um delito de trânsito, por exemplo, que talvez um parlamentar seja condenado.
Não, nem, você tá citando bons exemplos. A questão do delito de trânsito, a questão do crime contra a honra. Por exemplo, se eu lhe desacato ou vice-versa, você me injuria. Né? Isso não é motivo para perda de mandato. A perda de mandato ocorre nessas duas hipóteses. De improbidade administrativa. Ou seja, roubo, né? E crimes contra a administração pública. Quando você danifica, quando você causa um dano à administração pública. Nessas duas hipóteses, você estando no Supremo e sendo condenado, já que o Supremo é a última instância, a perda de mandato é automática, não precisa mais, não tem porquê ter uma definição que é a Câmara ou o Senado, se for deputado ou senador da República. A palavra final é do Supremo. É como se fosse uma pena acessória. Você condena o deputado há tantos anos, esse tornadão que foi condenado há tantos anos, e automaticamente, na época que o deputado foi condenado, também seria condenado à perda de mandato. Entendeu?
Entendi. Agora, no caso, por exemplo, de outros crimes, como o senhor citou, crimes contra a honra, a palavra final cabe à mesa, ao Senado e à Câmara, por exemplo.
Exatamente. Não era mais. Não precisa aí a palavra final ser do Senado. Só nessas hipóteses de condenação por esses crimes. Né? Por exemplo, se você geralmente o crime, o delito de trânsito é culposo, ele não é doloso. Mas hoje, com a lei seca, você, se for dirigir embriagado e atropelar uma ou mais pessoas, às vezes pode ser enquadrado no crime doloso, não é? Sim. Isso você tem a sua condenação, mas você não vai perder. Você não perderia o mandato, né? Não é? Você perde o mandato nessas duas hipóteses: de crime por improbidade administrativa, aquele que comete qualquer desatino na administração, prefeito, governador, ministro, secretário de Estado, né? Qualquer um, presidente da República, prefeito, não tem. Ou então o chamado crime contra a administração pública, que são os mais comuns, na área política são os mais comuns.
Ah, perfeito. E para encerrar aqui a nossa entrevista, senador Jarbas Vasconcelos, essa proposta de emenda constitucional, se aprovada pelo Congresso Nacional, os efeitos dela se estenderão às outras casas legislativas, por exemplo, Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, ou apenas restrição ao Congresso?
Não, a tendência é essa, porque as constituições estaduais serão adaptadas.
Ah, perfeito. Né? Por força da Constituição Federal.
Por conta da Constituição Federal, viu? Elas serão adaptadas. O problema todo nosso é correr com isso, né? Porque o dano, não houve um dano assim de questão de tempo, porque a gente já está no recesso branco. E eu espero que no dia 1º ou na segunda-feira, dia 5, a gente já possa estar com isso em mãos e votar isso rapidamente no Senado e mandar para a Câmara, e a pressão continuar para que a Câmara aprove e a gente faça essa promulgação. Viu, Tânio?
Senador Jarbas Vasconcelos, muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio Senado, e vamos aí aguardar o debate em torno dessa proposta apresentada pelo senhor, e bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Esse foi o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB do Estado de Pernambuco. Ele conversou conosco sobre essa proposta de emenda à Constituição apresentada por ele, que determina a perda automática do mandato de parlamentares depois da condenação definitiva por improbidade administrativa ou por crimes contra a administração pública. Então, essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. Deveria ter sido votada ontem na CCJ, mas um pedido de vista apresentado pelo senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR do Estado de São Paulo, levou ao adiamento da votação. Então a previsão é que a proposta seja votada no início de agosto, quando as votações serão retomadas na Comissão de Constituição e Justiça.